בעזרת השם, דף למד זין, דף תדו ג'נזיל, אולי תודו, שלום עליכם. סתמוס דף למד וו עמוד בית, נעשה את שמעניין ג'יבשו. אי טבעי, פרגונת הגמרא, סוברו כה, המחלוקת רב דימי יאביי. רב דימי יאביי דיסקוצ'ירו סוברו כפולו רבי יוחנן. וכפולו רבי יוחנן. פסוע צ'יניה, הוא מינגאו, מינגאו רפיתו ג'סריאו, פלייק וחולין, ג'יגמוס טריגו. E qualquer pessoa poderia comer esse mingau, porém, a pessoa colocou no mingau óleo e alho de trumá, ofrenda do coelho, somente um coelho pode comer esse mingau agora. Fala Rabi Yohanan, se um não coelho, um zar, comeu esse mingau, ele é castigado com as 39 malkot, 39 chicotadas, porque ele comeu um kazai de trumá, um kazai de ofrenda do coelho. A questão é por que, perguntou a Agmará. Rav Dimi explicou de uma forma, a Abaye explicou de outra forma. A Abaye queria trazer uma prova, disse que falou Rabi Yohanan, que a Alahá de Eter Mitztaref Leissur se aplica em toda a Torá. O que é Eter Mitztaref Leissur? Vimos com relação ao Nazir, por exemplo. O Nazir ele pega um pedaço de pão e molha no vinho, fala Rabi Akiva, na nossa Mishnah, que o Nazir ele é castigado por ter consumido um kazai de vinho. Mesmo que ele não consumiu um kazai de vinho, ele consumiu um kazai de pão com vinho. Fala Rabi Akiva, como a gente explicou ontem, a Gemara trouxe essa explicação claramente, que Eter Mitztaref Leissur, uma vez que o pão e o vinho fazem parte agora de uma entidade só, e é proibido para o Nazir consumir essa mistura, se ele consumiu esse kazai, é como se tivesse consumido um kazai de vinho, porque Eter Mitztaref Leissur, o pão que seria algo permitido, no caso está na mistura proibida, completa o volume do vinho ao kazai, é como se tivesse bebido um kazai de vinho. Agora falou, no daf anterior a gente viu que essa halakha não se aplica a toda a Torá, se aplica com relação ao Nazir, se aplica com relação a outras duas situações que a gente mencionou ontem. O sacrifício do fermento e o hametz em Pesach. Fala, Abai, eu vejo dessa halakha de Rabi Yohanan do mingau, que tinha lá óleo e alho de trumá. Fala, Rabi Yohanan, não come esse mingau. Ele é castigado porque ele comeu um kazai de trumá. Fala, Abai, deve ser porque ele teria mitztaref leissur. Esse não coelho comeu um kazai do mingau, e ele não comeu um kazai de trumá, mas o volume do mingau completa o volume do kazai da trumá. E como se tivesse comido um kazai de trumá? Rav Dimi disse que não. Rav Dimi defendeu as outras opiniões que a gente viu ontem, que a halakha de Eter Mitztaref Leissur não se aplica com relação a trumá, não se aplica com relação a toda a Torá, só com relação a esses três casos que a gente mencionou antes. O motivo que Rav Yohanan disse que esse nazir, esse não coelho, ele é castigado por ter comido um kazai de trumá, é porque ele comeu um kazai birdeh achilat pras. Ele comeu um mingau. O mingau tinha certa concentração de alho e óleo, que se ele comeu o mingau em 4 minutos, que é que deu aquela praça, esse período, ele consumiu um kazai de trumá nesses 4 minutos, mesmo que ele não comeu de uma vez só essa trumá. Porém, mitztaref, essas partes do kazai que ele comeu dentro de 4 minutos se somam, e é como se ele tivesse comido trumá, o volume de um kazai, de uma vez só. Fala Rav Dimi, esse conceito de kazai birdeh achilat pras, um kazai que a pessoa comeu dentro de 4 minutos, é considerado que ele comeu de uma vez só pela Torá, e se não, quando é castigado por causa disso? Abaye perguntou, como a gente viu ontem, perguntas para Rav Dimi, provando que esse conceito de kazai birdeh achilat pras não é um conceito pela Torá, é só um conceito rabínico. Agora, Abaye vai trazer uma outra pergunta para Rav Dimi. Ele teve pergunta a Abaye, Shtekupot, fala Braita, tinham duas caixas cheias de, digamos, trigo, cereais, a Hatcher Trumá e a Hatcher Hulim. Uma caixa continha trigo de Trumá, uma caixa continha trigo de Hulim, eram caixas grandes. Velifnehens, TCI, na frente dessas caixas tinham dois pequenos montes, a Hatcher Hulim e a Hatcher Trumá, também de trigo, digamos. Um monte tinha trigo de Hulim, trigo laico, outro monte tinha o trigo de Trumá, Venafluelo e Torreiro. E cada monte caiu em uma caixa. Não sabemos qual monte caiu em qual caixa, se a trumá caiu dentro da trumá ou a trumá caiu dentro do huli. O que se faz? Shnei mutarim, fala a Braita, que um não coen pode comer a caixa que tinha originalmente trigo de Hulim, mesmo que exista uma chance que a truma caiu dentro de lá. Shaniomer Hulim to Hulim na flu, truma to truma na flu. Fala, Breta, por que existe uma possibilidade que o Hulim caiu dentro do Hulim, do laico? É suficiente para a gente permitir um não coer de comer essa caixa que tinha Hulim? Na dúvida, não vamos dificultar a Laha na dúvida, mesmo que existe 50% de chance que a truma caiu lá. Fala, Breta, que vamos facilitar. Fala, Bai contra Ravdim. Vem só a Kadatar Kazayt Bichdeh Hilat Pras de Uraita. Se você, Ravdim, tem razão, que uma pessoa que come um Kazayt é algo proibido para ele em 4 minutos, uma mistura, digamos, é como se ele comer um Kazayt de uma vez só pela Torá, a mãe Ambrina Xianiome, porque vamos facilitar que o não-coer pode comer essa caixa que tinha lá Hulim, na dúvida. Talvez Trumá caiu dentro do Hulim e esse não conta estaria comendo, no mínimo, um Kazayt dentro de 4 minutos dessa mistura. Se ele pega esse trigo e faz pão, ele possivelmente vai acabar comendo 30 gramas, que é o volume de um Kazayt, mais ou menos, em 4 minutos dessa mistura. Isso pergunta Abai Peravdim. O que Abai quer dizer? Que Kazayt Bichdeh Achilat Pras não é proibido pela Torá, é só proibido pela lei rabínica. Então, uma vez que é só proibido pela lei rabínica, vamos facilitar na dúvida pela regra de Safek de Rabanan Lekula. Se temos uma dúvida se algo se proíbe pela lei rabínica ou não, facilitamos a Halakha. Agora a questão é para Abai. Abai sustenta que se diz a Halakha de Eter Mitztaref Leissur em toda a Torá, também com relação à Truma. Isso que Abai quer provar. Por que aqui nos permitiu um não coen de comer esse trigo que estava na caixa laica, e agora vamos saber se Trumá caiu dentro de lá? Se Trumá caiu dentro dessa caixa e o não coen vai comer essa mistura, tem um pouco de Trumá lá possivelmente, e ele será comendo um pouco de Trumá com um pouco de Hulim. E ter mitzteref leissur, se ele comer um Kazayt disso, ele acabou comendo um Kazayt de Trumá. O volume do laico vai completar o volume da Trumá. Então, por que, conforme a pai, essa braita não é difícil? Isso fala Agmará, agora começamos na mitzvah em cima. Bicho da maledidida, a mina, me chama de ter mitzvah de fala, pai, qual é a minha opinião? Eu consigo entender essa braita. Se o motivo que a gente proíbe é que ele não coen de comer um mingau que tem alho e óleo de trumá, é porque ter mitzvah de o volume do mingau vai completar o volume da trumá para o Kazayt, e por isso fala Rabbi Yohanan, um não coen que comeu esse Kazayt é castigado por ter mitzvah refleisur. Porém, aqui não. Aqui é diferente, que é quando ele ficha Hulim. Talvez o caso da Sabreta é que tinha mais Hulim do que possivelmente a Trumá caiu, que caiu lá. Então, uma vez que tinha a maioria de Hulim, originalmente nessa caixa laica, e talvez caiu o Trumá lá, é verdade, porém é só a minoria. Fala Abaye, pela Torá não se fala Alahá de ter mitzvah refleisur, quando a minoria é proibido e a maioria é permitido. Nesse caso, temos trigo com trigo. Então, fala Abaye, no pior dos casos, o que aconteceu? O pequeno monte de trumá caiu dentro da grande caixa de Hulim, e esse não quando vai comer essa mistura, vai fazer pão, por exemplo, ou vai tostar o trigo. Tudo bem, o que pode acontecer? Que ele vai comer um pouco de trumá com bastante de Hulim. Porém, não se fala lá que agora o Hulim vai completar o volume da Trumá. Por quê? Porque a maioria dominante, a parte mais importante da mistura é Hulim. Então, nessa situação que só a minoria é algo proibido para a pessoa, então não se fala lá que a maioria, que é mais importante, vai agora completar o volume de algo proibido que é só a minoria. A minoria não é importante nessa mistura, mesmo que é Trumá. E se a pessoa comeu, por exemplo, um Kazayt dessa quantidade de trigo, e possivelmente ele comeu um pouquinho de trumá com maioria de Hulim, não se fala que o Hulim vai completar o volume da trumá. Porque o Hulim é a maioria dominante, e a maioria, entre aspas, não vai se dobrar para completar o volume de algo proibido que é só a minoria, menos importante, menos relevante na mistura. Isso fala Abai. Com relação ao mingau, o mingau que tinha alho e óleo de trumá, lá é diferente. Por quê? Falam os comentaristas, lá o sabor da trumá é evidente, o sabor do óleo, o sabor do alho é evidente na mistura. Não é como trigo e trigo, temos maioria ruim, minoria trumá, e a maioria não vai completar o volume da minoria. Com relação ao mingá, uma vez que a trumá tem um sabor evidente, ela tem uma importância maior na mistura. Nessa situação, falou Rabi Yohanan, conforme a Abaye, que se um não quando come um kazai desse mingá, que tinha um pouco de óleo e um pouquinho de alho lá nesse kazai, aí se fala assim que o Eter Mitzteref Leissura, a maioria laica do kazai vai completar o volume da minoria trumá, e a pessoa é castigada por isso, porque lá a minoria é importante, tem o sabor evidente, tem a identidade da trumá que está na cara. Por aqui, com a trigo, e trigo fala Abaye, não se fala essa laica pela Torá, pela lei rabínica, eu não poderia comer essa mistura, essa caixa larga que talvez tem trumá lá, por uma vez que é só uma dúvida se a trumá caiu lá ou não. Então, se falamos, temos uma dúvida se proibiu pela lei rabínica. Então, facilitamos a alahá, não se falaria ter mitzeref leissur pela Torá. Isso fala Abaye. Ela lhe dá, porém, conforme a sua opinião, Ravdimi, de Amad Mishum de Iga Kazait Bechdeh Achilat Pras, você sustenta para a pessoa que comeu um kazait de algo proibido em 4 minutos, mesmo numa mistura, é como se ele comer um kazait de uma vez só, que deficiente de chulim mais rápido, não vai te adiantar nada falar que tem maioria de chulim nessa mistura, na caixa que tem trigo laico, com minoria de trumá, porque na prática a pessoa que talvez comeria um kazait de trigo de trumá em 4 minutos. Então a Bai quer contradizer o que Rav Dimi disse e provar o ponto dele, que não se fala kazait de verdade aquela plaza pela Torá. Sim, se falaria ter mitzaref leissur em toda a Torá. Amalei, falou Rav Dimi que não. Anach le trumat bisman azed raban. Deixa de lado essa braita. Essa braita se trata de trumá hoje em dia, depois da destruição do Betamigdash. A proibição de um não coen comer trumá hoje em dia é só uma proibição rabínica. Quando não temos mais Betamigdash, não temos a lei da trumá pela Torá. Então, a braita falou simplesmente isso, que se temos uma dúvida se a trumá caiu dentro do Hulim. E mesmo que tivesse caído e um não quando vai comer, ele só transgrediria uma alahá rabínica, é só uma dúvida. Então falamos safek derabanan lekula, facilitamos na dúvida uma alahá rabínica. Então Rav Dimi provou o ponto dele, Abaye não teve mais nenhuma pergunta para Rav Dimi, foi confirmado o que Rav Dimi disse, vamos na frente que Abaye concordou com Rav Dimi. O que Rav Dimi disse, essa vai ser a conclusão para nós nesse assunto, que a alahá, que Rav Yohanan disse, que um não quando comeu esse mingau com alho e óleo, Ele é castigado é porque ele comeu kazai birdeh achilat pras. Ele comeu um kazai de trumá dentro de 4 minutos da mistura, não por causa de ter mitzteref leissur, que o volume do mingau é completar o volume da trumá. Não é esse o motivo, a lahai ter mitzteref leissur não se aplica em toda a Torá. Amar le Abaye, falou Abaye pra Rav Dimi. Mimai dai mishrat le ter mitzteref leissur deata. Fala Abaye pra Rav Dimi, de onde os sábios sabiam que essa palavra mishrat, com relação ao nazir? A Torá fala que nós não pode molhar algo no vinho e comer. E daqui, os sábios aprenderam que se fala alahá de ter mitzteref leissur, não tem um kazai de vinho nessa, junto com o pão, por exemplo, porque se fosse o caso, o pão seria irrelevante. A pessoa consumir um kazai de vinho, isso seria trazido uma proibição. O motivo que a Torá proíbe é mesmo que não tenha um kazai de vinho junto com o pão, é porque o volume do pão, mitzteref, se combina com o issur, que é o vinho. Fala, Abaye, de onde os sábios sabiam isso? Dima ele tentava queicar no deado. Talvez o que a Torá veio nos indicar é que o sabor do vinho é como se fosse o próprio vinho. Em outras palavras, se o Nazir pegar um pedaço de pão que tem o volume de um kazait e mergulhou no vinho, agora tem um kazait de pão com sabor de vinho, é como se tivesse consumido um kazait de vinho. Mesmo que nesse pão não tenha um kazait de vinho, porém tem pão, o volume de um kazait com sabor de vinho, isso que a Torá veio falar, que é proibido para o Nazir. Não por causa de ter mitzteref leissur. No caso de ter mitzteref leissur, mesmo que não tenha um kazait de pão com sabor de vinho, tem um kazait de pão com um pouquinho de vinho, o volume do pão se combina com o volume do vinho, e é como se o Nazir comer um kazait de vinho, consumir um kazait de vinho. Fala, bem, quem disse? Talvez o que a Torá veio ensinar é o conceito de tal que, cara, se tem um kazai de pão com sabor de vinho, é como se você tivesse consumido um kazai de vinho, porque tal que, cara, o sabor do vinho é como se fosse a essência, o próprio vinho. Pergunta, Amara, antes de responder essa questão. No princípio, Abaye queria falar que em toda a Torá se aplica a lahá de ter mitzteref leissur. Vekamotiv lei kol haren tiufte, até que Abaye queria provar e perguntou várias perguntas para Rav Dimi, para provar o ponto dele. Adar Amar, ele tenta queicar, depois a baia mudou, inverteu o sentido 880 graus, e agora disse que nem no Nazir se aplica essa lahá de termitzterefa e sur. Como a baia pode ir em duas direções ao mesmo tempo? No princípio, toda a Torá se aplica a lahá de termitzterefa e sur, no final, só por, nem com relação ao Nazir se aplica essa lahá. Como fica isso? Batar de Chanelei, Amarlei. Fala a verdade. Rav Dimi, ele contradiz todas as provas de Abai para falar que existe termites tarefa e sur em toda a Torá. Como a gente viu, essas provas que Abai trouxe da Turma foram quebradas por Rav Dimi. Abai concordou com Rav Dimi. Depois disso, falou Abai Amarlei, Dilma li tentam queicaro de ata. Ele falou Abai, uma vez que não se aplica essa lahá de termites tarefa e sur em toda a Torá, quem garante que essa alahá se aplica com relação ao Nazir? Talvez a alahá do Nazir é a alahá do Tam Keikar, o sabor é como se fosse o próprio vinho. Daqui detalhe, como fala essa Bright, Mishrat de Tam Keikar, fala a Bright claramente, a Torá proíbe o Nazir de molhar o pão no vinho, a Torá quis ensinar a alahá de Tam Keikar, tem um casai de pão com sabor de vinho, como se tivesse consumido um casai de vinho. Tinha um Sharana Vimba Maim, a Bright fez um outro caso, a pessoa colocou uvas de molho na água, veja, Bahem Tam Yain, agora tem um casai de água com sabor de vinho. Hayav, se o Nazir beber esse casai, ele é castigado. O Mikana Tadan é colhe surin Shabbat Torah. Aqui você vai extrapolar para toda a Torah que se aplica. O Mikana Tadan é colhe surin Shabbat Torah. Daqui você pode extrapolar para toda a Torah que existe essa lahá de Tam Keikar. O sabor de algo proibido, mesmo que não tenha um casai desse próprio alimento proibido, porém tem um algo que tem um sabor de algo proibido, esse algo permitido como pão, tem o volume de um kazait, é proibido como se fosse a própria essência do alimento proibido. E como a Braita vai extrapolar do Nazir para toda a Torá? Por dedução, Kavahomer, o Manazir Shenis Loisrulam, com relação ao Nazir que recebe uma Nizrut padrão, a Nizrut não é eterna, a Nizrut padrão é 30 dias. Venis Loisrulanai, a proibição dele é só de beber, consumir a uva, mas não de ter proveito da uva ou do vinho. Ele pode até vender vinho e lucrar com o vinho. E não tem nenhum problema. Ele pode regar as plantas dele com vinho se ele quiser. E não tem nenhum problema. Ele não pode comer, consumir a uva e o vinho. Veja, etele isso. E a situação do Brasil pode ser revertida. Ele pode ir para um sábio e provar para o sábio que ele estava enganado com a lesiru dele. Ele se arrepende. E em certas situações, o sábio vai cancelar a promessa dele. Foi um engano. A sábio Tam Keikar, mesmo assim que o Nazir tem essas leniências, a Torá considerou o sabor do vinho como se fosse o próprio vinho, que lá é a Kerem de Israel e Sirulam, com relação a outras proibições que são mais graves do que o Nazir, como que lá é a Kerem. A pessoa plantou trigo em um vinhedo. De Israel e Sirulam, agora o trigo e a uva está proibido para sempre. Vem Israel e Sirulam, e é proibido ter proveito dessa do trigo e da uva, a pessoa não pode vender, tem que queimar isso. Verete-lhe surar, e não tem como reverter essa situação. É proibido para sempre e não tem como se isentar disso. Enodin-she-a-se-botam-keikar, não seria dedutivo que se com relação ao Nazir, que tem essas leniências, a Torá falou que o sabor é como se fosse a essência, com relação ao Kilayakerem, com certeza seria a mesma coisa. O sabor de uma uva de Kilayim seria também como se fosse a própria uva ou o trigo. Viu Adin Orlá, a mesma coisa se aplicaria com relação a Orlá Bistain, porque Orlá tem dois aspectos mais graves do que o Nazir. Orlá são as frutas que nascem na árvore nos três primeiros anos do plantio. Orlá não é uma proibição eterna, só dura três anos, porém não tem como reverter a situação da fruta da Orlá. A fruta da Orlá é proibida para sempre, e a situação da Orlá também é proibido de ter proveito dessas frutas. A pessoa não pode vender frutas de Orlá. A pessoa tem que queimar essas frutas de Orlá. Então, como você tem com relação ao Orlá também, que é mais grave do que o Nazir, vai ter essa rigidez que está em Keiká. O sabor da Orlá é como se fosse a própria fruta da Orlá. Isso foi uma breta. Então, a Bahia trouxe uma breta para Rav Dimi e perguntou de onde os sábios sabiam que da palavra Mishra, que proíbe o Nazir de molhar algo no vinho e comer, significa que a Torá veio indicar a lahá de termitzterefa e sur. O volume de algo permitido vai completar o kazait com algo proibido. Talvez não. Talvez que a Torá veio falar a lahá que o sabor do vinho que está dentro do pão e tem o sabor de vinho em um casai do pão, aí é proibido. Por exemplo, se não tem o sabor do vinho todo em um casai de pão, não seria proibido, não se falaria lahá que o volume do pão próprio vai completar o volume do vinho. Amar ben Haumer Abaná falou um sábio para Abai, Rabi Aval, que é Amar e Rabi Akiva. Quando Rabi Aval falou essa lahá em nome de Rabi Yohanan, que se fala lahá de termites trefes com relação ao Nazir, ele sendo que vai aprender de Rabi Akiva. Essa breta vai com a opinião da maioria dos sábios. Rabi Akiva está sendo que existe a lahá de termites trefes com relação ao Nazir. Porém, a maioria dos sábios discute e fala que existe a lahá de Tam Keikar, mas não a lahá de termites trefes. Uma rei Rabi Akiva. De onde se vê que essa é a opinião de Rabi Akiva mesmo? E leima Rabi Akiva de Raha. Se você vai falar que Rabi Akiva da nossa Mishnah, detrás vamos falar da nossa Mishnah, Rabi Akiva, ele fala da Rabi Akiva. Afiru Sherap Tobeyayim. Veja o que dele tzarev kazayit hayaf. Mesmo que o Nazir pegue o pão, molha no vinho, e tem o volume de um kazay no total, o Nazir é castigado por isso. Fala no Mimai, de onde se vê que essa é a explicação da opinião de Rabi Akiva? Dilma. Aparentemente assim temos que ler a nossa Gemara. Talvez o que Rabi Akiva veio dizer é que tem nesse pão um casai de vinho, e por isso o Nazir é castigado, não porque o volume do pão completa o casai com o vinho. E Rabi Akiva veio dizer que mesmo que não está o vinho puro, o vinho está misturado com o pão, o Nazir é castigado por isso. Se você for perguntar, então qual é a novidade? Na prática, mas ele consome um casai de vinho. Por que Rabi Akiva tem que nos ensinar essa alahá? Rabi Akiva veio contradizer a opinião de Tanakama, primeiro sábio da nossa Mishnah. Tanakama diz que Nazir será castigado se ele consumir um levi de vinho, mais ou menos 86 ml. Fala Rabi Akiva que não, se Nazir consumir mais ou menos 30 ml de vinho, ele já é castigado. Então não tem a prova da nossa Mishnah com relação a essa alahá de termites da refleição. Ele é Rabi Akiva de Braita. Então deve ser Rabi Akiva da Braita. Que Braita? Ele está falando essa Braita. Rabi Akiva, o meio disse Rabi Akiva. Nazir xixerap tobeyain, veachal kazait mi pato miyain, hayaf. Se o Nazir ele pegou o pão e molhou no vinho, e o volume do pão com o vinho tem um kazait, ele é castigado. Aqui se vê claramente que não tem um kazait de vinho. O caso aqui é que tem um kazait de pão com o vinho junto. Então com certeza, se Rabi Akiva disse que o Nazir é castigado, é porque o volume do pão completa o kazait com o vinho. Então se vê claramente que o fumo de Rabi Akiva tem eternidade de influência com relação ao Nazir, mas os sábios discutem por Rabi Akiva. Amale Ravacha, Ave Ravashi, fala o sábio para Ravashi. Rabi Akiva de Kamukim Lei Lehai, Mikol Mishrat, eternidade de influência. Se Rabi Akiva interpreta esse passuk Mishrat, Nazir não pode molhar nada no vinho e comer, vem nos ensinar essa lahá de eternidade de influência com o fumo de Rabi Akiva. Ele tentam que Carminale, de onde Rabi Akiva aprende a lahá de Tam Keikar para o resto da Torá. Com relação ao resto da Torá, não se fala lahá de termites trefes, você fala lahá de Tam Keikar, o sabor de algo proibido. É como se fosse essência. Rabi Akiva não discute com isso. Então, de onde Rabi Akiva aprende essa lahá de Tam Keikar para o resto da Torá, se ele já usa esse passo do Mishrat, do Nazir, que o Nazir molhou no vinho, para outra lahá de termites trefes? Falam, Yalif mi basar bechala. Rabi Akiva aprende essa lahá da carne com leite. Por quê? Laftam be'alma, a pessoa que pega a carne e cozinha no leite, ele já fez algo proibido. Ele pegou a carne e comeu, transgrediu outra proibição da Torá. Balagmará, quando a pessoa ele corta a carne, não tem leite dentro da carne. O leite perdeu a identidade dele. Não tem mais, não está mais reconhecível o leite, mas tem o sabor do leite dentro da carne. Então a Torá Deus ensina que o sabor do leite é como se fosse o leite. E a pessoa não pode comer essa carne que foi cozida no leite. Por quê? Porque está no Keikar que o sabor do leite é como se fosse a essência. Então isso se aplica em toda a Torá. Aqui Rabi Akiva aprenderia para toda a Torá. Os sábios aprenderam essa lahá de Tam Keikar para toda a Torá do Nazir. Mas não da carne com leite. Por quê? De riducho, porque a carne com leite é uma proibição em particular. Tem suas particularidades que não se aplicam em toda a Torá. Então eu poderia falar que essa alahá de Tam Keikar com relação à carne com leite também é algo específico, particular da carne com leite. Mas em riducho, qual é a grande novidade da carne com leite? Talvez o motivo é porque se a pessoa pega a carne, ele pode comer sozinho. Pega leite, ele pode comer sozinho. Mas junto, ele não pode comer. Então isso é uma novidade que não se encontra na Torá? Mas não é verdade. Que lá em Namer Chodeshar, Vele Chodeshar, com relação à mistura de espécies, a pessoa pode plantar trigo num campo A, uva no campo B, e ele pode comer. O Beado é dado a surpresa. Ele planta trigo e uvas no mesmo campo, ele não pode comer nada. Então você vê que esse conceito se aplica em outras partes da Torá. A mistura é proibida, porém, individualmente, os elementos são permitidos. Ela, eu sei que a carne coulete tem as suas particularidades por outro motivo. Deitar o leicule e uma bechalava chale. Bevache le bichuranço. Se a pessoa pega a carne fria e coloca dentro do leite frio e deixa de molho todo o dia, ele pode pegar essa carne e depois pelaturar e comer. Pela lei rabínica ele não pode, pela pelaturar ele pode. Porém, se ele cozinha a carne com leite, ou mistura a carne quente com o leite, está, de outras formas, cozinhando a carne com o leite, aí ele não pode mais comer. Então, isso é uma novidade, que a Torá inovou com relação à carne com leite, não se aplica no resto da Torá, que se você pega uma mistura crua, você pode comer, mas se você cozinha, não pode comer. É uma particularidade com relação à carne com leite. Então, vamos falar aqui com relação a tam, que é ikar, que o sabor do leite é como se fosse leite, também seria uma particularidade da carne com leite. Por isso, fala um sábio, se aprende a lahat tam que ikar, do nazir. O nazir que pega o pão com sabor de vinho e come um kazai, ele tem já a proibição como se fosse ele consumir um kazai de vinho. Isso podemos extrapolar para toda a Torá. O nazir não tem leis particulares que diferenciam o nazir de toda a Torá. Vamos ver aqui, mas não é o passado de halav riducho. Como Rabi Akiva pode então aprender a lahat tam que ikar da carne com leite para toda a Torá, se a carne com leite tem essa particularidade que a gente acabou de ver? Ela, por isso corrija a Gemara, e ali Miguel de Kohavim, viramos a página. Rabi Akiva aprende essa lahat tam que ikar de um outro conceito. Giule of de Kohavim. Se a pessoa pega um utensílio que o goi cozinhou carne, não, comida não kasher, para o judeu usar, e tem que cacherizar esse utensílio com a agalá. Damar achman kol davar asher yavo ba'esh. Continuação do pasuk, etel aviru ba'esh. Se a pessoa pega, por exemplo, algo que o goi usou no fogo, como um espeto de churrasco, e você quer usar isso para a sua carne kasher, então você pega esse espeto e também tem que passar no fogo. Passando ele no fogo, as absorções da carne não kasher do goi vão ser expelidas. Joga esse espeto imediatamente na água fria e você pode usar esse espeto para a sua carne kasher. Então, lembra da Siri? Então, se vê do passado que será proibido usar o utensílio que o goi usou para cozinhar, que tem as bliotas, as absorções da comida não kasher, um judeu não poderia usar isso para cozinhar. Então, que o leu de Gohavim Laftama Be'almau, essas absorções são só um sabor. Alguns óleos da comida foram absorvidas, mas não têm a identidade da própria comida. É um sabor que está dentro desse utensílio. Gassur, mesmo assim a Torá proibiu cozinhar com esse utensílio. Aharam Eloshna, então com relação a toda a Torá, a mesma coisa que o sabor de algo proibido, é como se fosse a essência do alimento proibido. E se aplica em toda a Torá, fala Rabi Akiva. Essa é a fonte, tá? Que é Icaro que foi Rabi Akiva para toda a Torá. Giule Ovde Kohavim. Ule Rabana Nami Teipuk Leumi Giule Ovde Kohavim. Por que os sábios têm que aprender essa Laha de Tam que é Icaro dali do Nazir? Poderia aprender a lahat tam que ikar desse caso das absorções. Amadei, fala que o Mará respondendo a opinião dos sábios. Hatam nami reduzo. Também com relação a Gileu de Kohavim, é um assunto em particular. Você não pode pegar uma lahat de lá e aplicar em outros assuntos da Torá. Por quê? Deve colar a Torá curar no tentar aplicar a mutar. Porque com relação a outras situações de utensílios que foram usados para cozinhar algo proibido, existe um conceito de no tentar aplicar a mutar. Se a pessoa cozinhou por engano carne não kasher no utensílio dele, passa um tempo que ele já lavou o utensílio, tem lá absorvido esses óleos da carne, tem um sabor da carne, se passa um certo período e esse sabor se deteriorou, já se estragou, não tem mais o sabor do que a carne, a pessoa pode pegar esse utensílio e imediatamente usar pela Torá para cozinhar a carne kasher dele. Por quê? Porque o sabor não é o mesmo sabor do que a própria carne, é um sabor que se estragou, então nem tem tam, nem tem o sabor de carne, não tem o sabor de algo proibido, perdeu a identidade do alimento proibido, você pode imediatamente usar, sem cacherizar, usar para cozinhar a carne kasher, por exemplo. Isso pela Torá. Pela lei rabínica tem que se encaixerizar. Porém, se a pessoa pega um utensílio de um goi, o goi cozinhou a comida não caché, mesmo que o sabor já se deteriorou, mesmo assim, a pessoa tem que cacherizar o utensílio para depois usar. Então você vê que essa lahá de guiuleu de kohavim tem suas particularidades que não se aplicam ao halachá toda a Torá. Então essa lahá de tam keikar, o sabor é como se fosse a essência que se vê com relação a as absorções dos utensílios dos goim. Pode ser que é um conceito específico com relação ao guiuleu de kohavim não se aplica com relação a toda a Torá. O Rebbe Akiva na minha Hidush. Pergunta agora para Rebbe Akiva. Rebbe Akiva sim usou esse conceito de guiuleu de kohavim para extrapolar a alahá, que o sabor é como se fosse a essência, tá? Que cara, para tudo, mas a gente acabou de ver que Guileu de Kohavim é uma novidade, tem suas particularidades. A Maravuna Barria fala o sábio, Lostra Turá, ela lekdirá batiuma. Delav no tentam lepgam. Fala o sábio que não. Isso que a Turá proibiu usar um tecido de um goi, é só se o goi cozinhou no mesmo dia. Então o sabor não se deteriorou, por isso a pessoa não pode usar para cozinhar o alimento dele, caché. Porém, se goi usou no dia anterior, então o sabor já se estragou lá, a pessoa poderia usar. Então, conforme Rabbi Akiva, a alahá do guiuleu de kohavim e o resto da Torá é a mesma, que se tem um sabor que se estragou, a pessoa pode usar o utensílio pela Torá para cozinhar o alimento caché. Verabanan kedirá bati uma nami e efshadro pago uma puta. Fala, Rahamim, que é verdade, só está proibido usar um utensílio que o goi usou naquele dia para cozinhar a comida não caché, porém no dia anterior será permitido. Porém, mesmo naquele dia, não é possível que esse sabor não se deteriorou um pouco, então se estragou um pouco. Fala, Rahamim, com relação a outras proibições da Torá, a pessoa poderia pegar esse utensílio que já não tem mais exatamente o sabor do alimento proibido e usar para cozinhar a comida caché. Porém, com relação ao utensílio de um goi que ele usou naquele dia, mesmo que estragou um pouquinho esse sabor que tinha ali do utensílio, essas absorções, mesmo assim a Torá diz que a pessoa tem que cacherizar esse utensílio antes de usar. Então essa é a discussão de Rahamim e Rebbe Akiva, se a pessoa poderia pegar um utensílio que foi usado para cozinhar algo não caché naquele mesmo dia e cozinhar algo que ele pode comer, algo caché, conforme Rebbe Akiva, a pessoa não pode usar esse utensílio que tem um sabor que não se estragou tanto e seria a mesma alahá do que o utensílio de um goi. Como os hachamim, isso é uma particularidade com relação ao utensílio de um goi, mas com relação a outras proibições naturais, a pessoa poderia sim usar. Por isso, como os hachamim, essa alahá do utensílio de goi é algo em particular. Então, para aprender a alahá de tal, que cara para natural, sabe, você tem que aprender da alahá do nazir. Amar lei, ravacha bed ravavel ravash. Falou o sábio. Midirabanan e Shmael Rebbe Akiva, a gente poderia fazer uma dedução da opinião da maioria dos sábios, refletindo para a gente entender melhor a opinião de Rebbe Akiva. Lav Amri Rabanan Haim Mishrat Detetam Keikar. Na verdade, que os sábios falaram aqui, isso que o pastor diz, Mishrat. Mas ele não pode pegar algo e mergulhar no vinho e consumir, porque o sabor do vinho é como se fosse o próprio vinho. O Mikar Tadan Nekol Yisrim Shebat Torah, e você pode extrapolar essa alaká para toda a Torá. Rebbe Akiva Nami de Kamu Kimlei Lehaim Mishrat Leiter Mitzaref Leissur. Também com a família Rebbe Akiva, que a gente aprende desse passuco do Nazir, Alahá de Eter Mitzaref Leissur, o volume do pão, vai se acrescentar o volume do vinho para completar o Kazait. Leima Mikana Tadan Nekol Yisrim Shebat Torah. Você poderia então, talvez, extrapolar para toda a Torá Alahá de Eter Mitzaref Leissur, porque os sábios falaram, como a gente viu ontem, que essa Alahá de Eter Mitzaref Leissur não se aplica em assuntos em toda a Torá, só com relação ao Nazir, mais dois casos. Amalei, falou sabe, Mishum Dave Nazir Bechatash Tektuvim Abaim Kecha. A regra é quando a Torá fala uma alahá uma vez, a gente pode pegar essa alahá como referência para toda a Torá e extrapolar, se faz sentido. Porém, quando a Torá repete uma alahá duas vezes, sem motivo, a Torá vem nos indicar que essa alahá não se aplica em toda a Torá, se aplica somente onde a Torá fez uma indicação para essa lei. Então, com relação a essa alahá de Eter Mitzaref Leissur, a Torá repetiu essa alahá também com relação ao Nazir e também com relação ao sacrifício de Hatat. Quando a Torá repete algo duas vezes, então a Torá veio limitar e fala não extrapole para toda a Torá esse conceito. Nazir Adambra, no caso do Nazir, é o caso do pão com vinho, como a gente mencionou. Hatat Mai, qual é o caso do sacrifício de Hatat? detalhe que eu vou falar essa letra. Kol Asherigá Bepsará Igdash. Se algum alimento encostou na carne de um sacrifício de Hatat, esse alimento, ele é como se fosse a carne do sacrifício de Hatat. Todos os rigores que a pessoa tem para comer carne do sacrifício de Hatat se aplicam a esse alimento. E a Kol Afilu Shelo Balá, será que se esse alimento não absorveu o sabor do sacrifício de Hatat, é a Alahá a mesma? Que os rigores se recaem sobre esse alimento? Tá bom, de Psará. Fala o pastor que não. Somente se encostou na carne, onde tem o suco da carne, onde tem os olhos, aí esse alimento absorveu parte do gosto do sacrifício de Hatat. Ativado Psará Igdash. Somente nessa situação, esse alimento recebe os rigores do sacrifício de Hatat. Liot Kemoa, para ser exatamente como o sacrifício, Shem Psulá Kipasel. Que se o sacrifício de Hatat foi sacrificado de forma inválida, é proibido comer essa carne, também esse alimento que encostou é proibido. Vem que cheirar. E se o sacrifício foi sacrificado perfeitamente, tohar kachamur sheba, todas as limitações que existem no consumo do sacrifício de Hatat se aplicam a esse alimento também. Por exemplo, somente um coelho pode comer a carne do sacrifício de Hatat, somente no dia do sacrifício e na noite seguinte. Então a mesma coisa se aplicaria com esse alimento que recebeu um pouco do sabor do sacrifício de Hatat. Por quê? Primeira vez aqui, ó, por causa do conceito de Eter Mitzaré Fleissur. A pessoa que tem, por exemplo, um pão que encostou na carne do sacrifício de Hatat, recebeu um pouquinho do sabor. A pessoa que come um kazai desse pão com o sabor, ele não come um kazai do sacrifício de Hatat. Se ele não é Kohen, ele não deveria ser castigado por comer esse sabor. Porém, a Torá sim diz que ele é castigado. Somente um coelho poderia comer esse pão que recebeu o sabor do sacrifício de Hatat por causa do conceito de Eter Mitzaré Fleissur. O volume do pão vai completar o kazait com esse pouco volume do gosto do sacrifício de Hatat. E a pessoa que não é coelho que comeu, ele é castigado. Então, falando aqui, a Torá nos indicou essa alahá de Eter Mitzaré Fleissur com relação ao Nazir e com relação ao sacrifício de Hatat, para falar que essa alahá não se aplica em outras leis da Torá, que a Torá não indicou essa lei. Fala agora, Verabana. Agora, os sábios concordam com essa lahá que a gente acabou de falar, porém por um outro motivo. O motivo que a pessoa não poderia comer esse pão que recebeu um pouco do sabor do sacrifício não é por causa de ter mitzre fleissur, é por causa do sabor, é como se fosse a essência, tam ki ikar, que os sábios sustentam que se aplica em toda a Torá. A questão é por que os sábios não falariam a mesma coisa do que Rabi Akiva, que são shtektu vima baim kehad. A Torá repetiu essa lahá de tam kikar duas vezes, com relação ao Nazir e com relação ao sacrifício, para limitar, não aprenda para toda a Torá, e o sábio sim aprende. Essa lahá se aplica em todas as proibições? Isso vai explicar agora por quê. Verabanan, tzrihi, kofumis, hamim, a Torá não repetiu nada, era indispensável que a Torá mencionasse essas duas vezes. Deikata brahmana gabi hatat, que se a Torá tivesse mencionado essa lei do tam kikar com relação ao sacrifício, ia pensar que essa lahá não se aplica com relação ao Nazir, nem com relação a outras proibições da Torá, porque existe uma regra. Você não pode pegar uma lahá que a Torá diz com relação aos sacrifícios e extrapolar para o resto da Torá. O sacrifício tem suas particularidades que não necessariamente se aplicam ao resto da Torá. Então, por isso a Torá teve que escrever com relação ao Nazir. Veikatavrahman agabe Nazir. E se a Torá só tivesse escrito com relação ao Nazir? Hava amina nazir lo yalfina mishum dechamir isure. E a falar que essa lahá só se aplicaria com relação ao nazir, tam keikar. Por quê? Porque o nazir tem uma lahá mais grave do que o resto da Torá. Por quê? Dafiru hartza nazir le. Porque o nazir não pode comer nem caroço de uva. O caroço não é uma comida, falam os sábios. E mesmo assim a Torá proibir ele comer algo que nem é comida, porque faz parte da uva. Então isso é uma novidade, uma rigidez que a Torá colocou sobre o Nazir, é a falar que também essa lahá de tam keikar se aplica só com relação ao Nazir, porque o Nazir tem leis rígidas que não se encontram no resto da Torá. Por isso, a Torá escreveu também com relação ao Hatat e também com relação ao Nazir. Não seria suficiente escrever em um deles para extrapolar para toda a Torá, a Torá escreveu nos dois, também com relação ao Hatat, também com relação ao Nazir, e podemos pegar esse conjunto e extrapolar para o resto da Torá essa lahá de tam keikar. Fala na ver Rabi Akiva. O que Rabi Akiva vai responder para esse raciocínio dos sábios? Rabi Akiva disse que a Torá escreveu a lahá de tam keikar duas vezes desnecessariamente. com a ação do sacrifício de Hatat e com a ação Nazir. Para quê? Para a gente entender que essa halakha não se aplica a outros assuntos da Torá. Porém, os sábios acabaram de falar que a Torá não repetiu desnecessariamente, seria indispensável que a Torá mencione essa halakha, no caso dos Hamim de Tam Keikar, foi Rebbe Akiva, seria Etermissar Efreisur, também com relação ao Hatat, também com relação ao Nazir. Fala Rebbe Akiva, Rebbe Akiva Amarlach, Lemai Tzrich. Fala Rebbe Akiva, por que você precisa tanto que a Torá escreva essa halakha duas vezes? Bishtami Katav Rachman Hatat, Logamar Nazir Menir. É verdade, se a Torá tivesse escrito essa halakha com relação ao sacrifício de Hatat, você não poderia extrapolar para o resto da Torá. De Hulim de Kodashim Logambrina, existe uma regra, você não pode pegar uma halakha referente a sacrifícios e aplicar algo que não seja um sacrifício. Eu li que o Brahman Amid Ben Nazir, porém a Torá poderia muito bem escrever com relação ao Nazir. Betit e Hatat Mine, e poderíamos deduzir a halakha com relação ao sacrifício de Hatat também. De acordo com o Surin Shabbat Torá Kagamri Ben Nazir, porque tem muitas halakhas que a gente vai ver na frente que a gente vai ver uma halakha com relação ao Nazir e aplicar outro assunto. Então, fala Rebbe Akiva, se a Torá escrevesse essa halakha do Tam, que determina que seria feito com relação ao Nazir, poderíamos sim aplicar a outros assuntos. Então, por que a Torá escreveu duas vezes? É para falar que essa halakha determina que seria feito não se aplica a outros assuntos, se aplica só ao que a Torá indicou. Continua para ver a banana amrelar. O que os sábios vão falar para Rebbe Akiva? Hatat determina que seria feito. Vechulim e kodashim logamre. Mishrat e tentam keikar. Fala, Rahamim, mesmo que você, Rebbe Akiva, discute e sustenta que essa halakha do Hatat, um alimento encostou no sacrifício de Hatat, pegou um pouco do sabor, uma pessoa que não é coelho comeu esse kazait, ele é castigado. Por quê? Porque tem mitzaref leisur. Os Rahamim conseguem tolerar essa explicação. O volume do pão, ou o que seja que absorveu o Hatat, vai completar o kazait com o sacrifício de Hatat. Porém, não podemos aplicar essa halakha de Temitzere Fissur para o Chayas da Torá, Mechurim e Kodashim no Gamrina, porque essa halakha refere a sacrifícios, não coloque essa halakha em outros assuntos que não são de sacrifício. O Mishnat e Tentam Keikar. Para ele falar, Ramim, uma coisa é certeza, que quando a Torá fala que o Nazir não pode molhar o pão dele no vinho, não é porque Temitzere Fissur, é porque tem um casal de pão que absorveu o sabor do vinho. Mikana Tadan e Kori Surim Shabbat Torá. Fala, Ramim, da halakha do Nazir a gente vai usar para aprender essa halakha em toda a Torá, Tam Keikar. Rebbe Akiva, Tavaio Letem Mitzaref Eissur, Avoleu, Shnei Ketuvim Abaim Keichad, Vechol Shnei Ketuvim Abaim Keichad, El Milantik. Fala, Rebbe Akiva, que não. Também com relação ao sacrifício de Hatat e também com relação ao Nazir, o que a gente vê do Passu, que é Tem Mitzaref Eissur. Isso fala, Rebbe Akiva. E uma vez que a Torá menciona essa halakha duas vezes, essa halakha não se aplica ao resto da Torá. Só se aplica com relação a alguns casos que a Torá indicou essa halakha. Rebbe Akiva concorda que com relação a toda a Torá se aplica a halakha de Tam Keikar, o sabor é como se fosse a essência do alimento proibido, mas a halakha de Tam Keikar, isso não se aplica a Torá. Ficamos aqui por hoje. Quem tiver alguma dúvida do DAF, não foi um DAF simples, pode mandar um e-mail. Não percam amanhã. A Gemara vai trazer a relevância do volume chamado Revi'it e muitos assuntos diferentes na Torá. Dava que abrir assuntos novos, não vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.